desde que autorizado por ambos os pais ou representantes legais. A promotora do Ministério Público de São Paulo, Renata Rivitti, demonstrou preocupação com os dispositivos e sugeriu uma audiência específica sobre o assunto.
Parece haver uma, talvez, falta de compreensão e conhecimento mesmo do que é o casamento infantil no Brasil, o combate que existe no mundo e da importância de, no país, olharmos para isso com a seriedade que ela precisa. E quando a gente preserva essas exceções para um casamento de adolescentes, sinaliza, na verdade, um sistema institucional e a sociedade que certas uniões são toleráveis, né, num descompasso com o que está posto internacionalmente.
Em resposta, o autor do projeto e presidente da comissão, senador Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas Gerais, relembrou que a Constituição garante a proteção integral e a prioridade absoluta de crianças e adolescentes e concordou em aprofundar o tema.
Toda a lógica do projeto de lei aqui tratado deve obrigatoriamente observar essa proteção que é de índole constitucional e tratando com muita centralidade essa tutela e essa defesa e proteção de famílias e de jovens e crianças no Brasil. Desde já tenho como acolhida a sua sugestão para que façamos uma audiência pública específica sobre esses temas inerentes a crianças e juventude.
Outro tema abordado foi a possibilidade do divórcio extrajudicial unilateral, ou seja, não necessitando de processo na justiça nem de consentimento da outra parte. A presidente da Comissão Nacional de Direito de Família da OAB, Ana Vládia Martins Feitosa, concordou com a alteração, mas manifestou ressalvas.
O PL, ele permite que um único cônjuge, ele dissolva o vínculo matrimonial diretamente em cartório, bastando notificar o outro, sem necessidade de concordância, de partilha prévia ou de resolução de alimentos e guarda. Muito embora o PL, ele preveja a necessidade de notificação prévia e pessoal do outro cônjuge, ele fala da dispensa desta notificação, caso o outro cônjuge tenha manifestado ciência por qualquer outro meio. Isto pode acarretar insegurança jurídica.
A comissão segue promovendo audiências sobre o projeto que atualiza o Código Civil. Até o momento, os senadores já sugeriram 857 emendas. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, vamos ainda continuar no Senado Federal. Agora vamos falar sobre a sabatina de Jorge Messias para o Supremo, que foi marcada para o dia 29. Vamos ouvir a reportagem de Érica Christian.
Ao confirmar que será o relator da indicação do advogado-geral da União para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o senador Everton, do PDT do Maranhão, anunciou que a sabatina de Jorge Messias está marcada para o dia 29 de abril na Comissão de Constituição e Justiça. O Everton vai apresentar o parecer na quarta-feira, dia 15. Após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, em dezembro do ano passado, o presidente Lula oficializou em novembro a indicação de Jorge Messias, mas os documentos só chegaram ao Senado no dia 1º de abril. Nascido no Recife, Jorge Messias é formado pela Universidade Federal de Pernambuco com doutorado pela Universidade de Brasília. Procurador da Fazenda desde 2007, também foi consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, além de subchefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. Em 2023, foi indicado para a Advocacia Geral da União. O senador Everton afirmou que Jorge Messias preenche todos os requisitos para ocupar uma vaga no STF.
Já tinha dito isso antes, ele preenche todos os requisitos, é notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação.
A oposição, no entanto, anunciou voto contrário à indicação do ministro Jorge Messias para o STF, questionando a proximidade dele com o governo e com o PT. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que já comunicou ao próprio candidato sua posição contrária à nomeação para o Supremo.
Eu pude até dizer isso ao próprio Messias, quando ele pediu audiência comigo, a gente conversou por 40 minutos. Eu vi nele um bom profissional, uma pessoa boa, conversador, com conhecimento muito grande, mas eu disse a ele que não é por ele, é pelo que ele representa, com a forma como foi indicado. E disse a ele que não votaria nele. E expressando com isso o desejo da maioria dos eleitores que me abordam nas ruas aqui no Amazonas.
Após votação na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 29, a indicação do ministro Jorge Messias será analisada pelo plenário do Senado, onde serão necessários 41 votos favoráveis. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Muito obrigado, Érica Christian, pelas informações. Minha gente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar projeto que torna crime oferecer cigarro ou vape a criança ou adolescente. Marcela Diniz traz mais informações, vamos ouvir.
Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto prevê pena de até 4 anos de detenção para quem vender ou oferecer de graça cigarros para crianças e adolescentes, sejam os tradicionais, sejam os eletrônicos. A previsão de aumento de pena se a infração tiver sido cometida dentro ou nas proximidades de locais como escolas, hospitais e espaços de eventos. E também se o infrator for professor, familiar, responsável ou estiver em posição de tomar conta do menor de idade. O adulto que der dinheiro para a compra ou comprar o cigarro para oferecer à criança ou adolescente pode pegar até 10 anos de prisão. O relatório do senador Ângelo Coronel, do Republicanos da Bahia, cita estudo do Ministério da Justiça em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, que mostra que 78% dos adolescentes fumantes entre 14 e 17 anos não têm dificuldades para comprar cigarros convencionais ou vapes, sendo que estes últimos têm comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. Para a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, isso mostra que a proibição da Anvisa não é suficiente para frear a onda dos vapes. Para ela, é preciso endurecer a lei.
A venda de cigarros para a população infanto-juvenil, em especial a de dispositivos eletrônicos para fumar, deve ser tipificada como crime, pois a proibição administrativa, isoladamente, mostra-se insuficiente para conter o acesso e o uso desses produtos.
Projeto que tipifica o crime de oferecer cigarro a crianças ou adolescentes é do senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
Muito obrigado, Marcela Diniz, pelas informações. Minha gente, vamos falar aqui de um tema também muito importante que está em tramitação no Senado, que é o projeto do selo Bandeira Verde para ações ambientais escolares, que vai à Câmara, né? Teve a Comissão de Educação do Senado, aprovou em decisão terminativa a criação do selo Bandeira Verde para reconhecer escolas que desenvolvam ações de proteção ao meio ambiente. Vamos ver a reportagem de Patrícia Oliveira.
Aprovado pela Comissão de Educação, um projeto cria o selo Bandeira Verde para escolas que praticam ações de proteção ao meio ambiente. O reconhecimento será concedido aos estabelecimentos que adotarem pelo menos 3 entre 5 critérios sustentáveis. São eles a captação de água da chuva, horta ou jardim escolar, uso de energia limpa, coleta seletiva e programas de educação ambiental. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, esclareceu que essas ações precisam estar integradas ao projeto pedagógico da escola.
Tais exigências garantem que o reconhecimento não se limite às medidas meramente formais, mas corresponda a efetivas transformações na realidade das escolas.
O autor do projeto, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, explicou que a ideia é incentivar práticas ambientais sustentáveis nas escolas em todo o país.
Nós podemos, com isso, semear concursos em que professores, comunidades, alunos, e aí é o mais importante, que isso é a preparação para o futuro, adquiram uma sólida formação, baseada inclusive na competição, na criatividade, na iniciativa, a dinamizar a proteção do meio ambiente e a educação ambiental.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, é isso. O nosso Giro pelo Congresso termina por aqui. O nosso Bom Dia Cidade também. Agradeço pela audiência durante a semana. Estaremos de volta segunda-feira com mais Bom Dia Cidade para você. Se agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Condutor ou passageiro precisa de espaço para movimentar a cadeira.
Respeite as diferenças. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado.
Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias da movimentação cultural na música e nas artes. Se você é uma rádio comunitária, web ou até mesmo comercial, você pode transmitir sem nenhum custo a programação da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br. A nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A gente ouve e toca o Brasil.
Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico.
Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026. São 8 horas em Brasília e começa o painel eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo, convido você a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. Relator apresenta novo texto para trabalho por aplicativo e presidente Hugo Mota confirma a votação para a semana que vem. Projeto que destina recursos para combate a fraudes financeiras contra idosos avança na Câmara. E ainda, o balanço das votações na semana, com destaque para a aprovação de proposta que garante 4 vezes mais recursos para assistência social até 2030. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, suas perguntas, seus comentários aqui pra gente. Você tem alguns canais para entrar em contato conosco. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, 61999789080. E eu lembro a você também que a gente está nessa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, com chat aberto. Então você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler no ar. Então diz aí pra gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de sexta-feira, 10 de abril. Agora, 8 horas e 2 minutos. Essa semana na Câmara teve votação de muitas propostas, tanto no plenário quanto também nas comissões. Várias comissões fizeram reuniões para apreciação, para votação de projetos. E lá na Comissão de Agricultura, uma das propostas aprovadas nesta semana fortalece a proteção à cadeia produtiva do leite no Brasil. Esse projeto ele proíbe em todo o país a reconstituição de leite em pó e outros derivados importados para consumo humano. Além de estabelecer diretrizes para garantir equilíbrio de mercado, segurança alimentar e valorização da produção nacional. Para entender mais o impacto desse projeto que avançou esse primeiro passo aqui na Câmara, a gente convidou o autor da proposta, o deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, que já está com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico. Deputado Zé Silva, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
Muito bom dia, Ana. Um prazer falar com você, falar com o Brasil. E você falou de onde a gente veio, eu estou aqui no município de Jaíba, nortão de Minas Gerais. E com certeza tem muitos retireiros, tirador de leite, produtor, que parou para assistir a gente e dar essa boa notícia para o Brasil inteiro.
Certamente, deputado Zé Silva. Vamos começar então explicando essa boa notícia. Por que é tão importante esse projeto que foi aprovado nessa semana pela Comissão de Agricultura, esse projeto que foi apresentado pelo senhor e que proíbe essa questão da reconstituição do leite em pó importado? O que, tem acontecido?
Olha, é muito importante, e eu afirmei na defesa do projeto, que teve o voto de todos os deputados da Comissão de Agricultura, falei que o leite já derramou e não estava tendo nem leite mais para derramar. Isso porque hoje custa aproximadamente R$ 2,00 para produzir 1 litro de leite aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. Com a entrada do leite em pó, que sai, vem principalmente da Argentina. Nem sempre é nem leite, às vezes é o soro que vem desidratado da Austrália, da Nova Zelândia, passa pela Argentina, ou seja, faz um atalho ali de maneira desonesta e desleal e chega no Brasil muito mais barato. Se a gente, o produtor gasta R$2 para produzir um litro de leite e o leite em pó é comprado por R$12 a R$14 o quilo desse leite em pó, coloca 10 litros de água. Esse é o que nós estamos proibindo, essa reconstituição e hidratação dele. E se eu pego 10 litros dividido R$12 a R$14, já fica R$1,20 a R$1,40. E as indústrias, os laticínios, as grandes empresas estão comprando essa quantidade, já chega a 10% que eles estão comprando da Argentina principalmente, e com isso o produtor de leite, ele está sendo massacrado, está sendo prejudicado. Esta ideia, ela surgiu no Paraná, o deputado estadual Luiz Corte, ele apresentou um projeto, virou lei do Paraná, e para se ter uma ideia da eficácia dessa medida de proibir a reconstituição de leite derivado de origem importada, de origem importada, no Paraná, no primeiro mês, foi de novembro para dezembro, reduziu a metade da importação de leite. E para quem está nos acompanhando aí também, Ana, ter uma noção de grandeza, só em Minas Gerais nós produzimos 9,6 bilhões de litros de leite. Em todo o Brasil, 1.100.000 agricultores. Representa 5 milhões de empregos no país. Então, para você ter uma ideia, de cada 100 produtores de leite, ou de cada 10 produtores de leite, de cada 100, 85 são de pequeno porte. E de cada 10, 8 a 9 são pequenos produtores. E são esses que eu disse que o leite derramou, porque na cultura do produtor de leite, eu que sou extensionista da EMATER há mais de 30 anos, eu nasci na roça, fiquei a minha infância levantando de madrugada, tirando leite com os meus pais, eu sei o quanto que é difícil. Eu chego numa propriedade como extensionista e falo, e aí, você está tirando leite? Está produzindo? Estou produzindo. O que, que você faz do leite? Ele fala, eu entrego meu leite. E aí, eu falo que agora o produtor, se não aprovar essa lei rapidamente e proibir essa importação, ele vai entregar não é só o leite, vai entregar a própria propriedade. Porque as vacas já estão sendo comercializadas, sendo vendidas há muito tempo, já aproximadamente 8 meses, porque esse preço tão baixo, não, o produtor não dá conta mais de pagar para produzir.
Agora, deputado Zé Silva, como que tem sido utilizado hoje esse leite reconstituído, que vem em pó ou vem como soro de leite de países como a Argentina, a gente tem até a questão aí do Mercosul, como é que ele tem sido usado hoje na indústria? Não é que ele é vendido como leite mesmo, na caixinha, como leite longa-vida, ou é também vendido dessa forma? Ou ele está sendo utilizado pela indústria de laticínios?
Olha, ele é utilizado na sua grande maioria para os fins que o leite é produzido, se fosse vendido diretamente aqui de Minas, do Brasil, em quitandas, pães e produtos industrializados principalmente. Alguns pontos ele até é reidratado e vendido também, como leite que a gente chama longa vida, de longa duração. Mas a indústria utiliza ele principalmente para outros fins, que é os pães, as quitandas e derivados de leite. Por isso que eu falei de montante de quantidade, em torno de 10 a 12%, isso representa aí mais de 2 bilhões de litros de leite por mês. Se eu fizer a conta do que eu disse, imagina a quantidade de prejuízo que o Brasil está deixando de gerar renda nos municípios. Mas ele é utilizado principalmente aí na confeitaria, padarias e fábrica de alimentos. Os chocolates, principalmente, porque as grandes empresas que precisam do leite para a produção de derivado do cacau. Então, por isso que nós estamos proibindo, não é nem a compra, estamos proibindo o consumo e a reconstituição do Brasil de leite em pó, de matéria-prima importada. Ou seja, nós estamos cortando o mal pela raiz, porque já que o acordo do Brasil com os países do Mercosul, incluindo principalmente a Argentina e o Uruguai, não poderia fazer isso. E um ponto que eu tenho destacado, Ana, quando você falou dessas múltiplas utilidades das padarias, confeitarias e derivados do leite, é que o governo, depois que nós apertamos o cinto aqui, apertamos o laço mesmo em relação a essa importação, o governo autorizou uma investigação antidumping. Essa palavra difícil significa que o leite faz um atalho pela Argentina ou pelo Uruguai para chegar barato aqui, leite em pó. Uhum. Só que essa investigação, mesmo o ministro, o ex-ministro Paulo Teixeira, o ministro Pablo, que trabalharam muito fortemente nos ajudando, essa investigação nós não sabemos quando que ela vai terminar. Então, enquanto essa investigação não termina, nós temos dois caminhos. Um deles, eu pedi para o presidente da República, fiz um abaixo-assinado na internet, digital, que a gente chama, para o presidente da República, eu fiz uma indicação para ele proibir. O presidente da República, se quiser, pode fazer isso numa medida que é atribuição do presidente da República, está previsto quando faz essa investigação. Como o presidente ainda não fez, o Congresso Nacional não pode ficar omisso. Nós temos que cumprir o nosso papel. Se cumprir o papel de deputado, da Comissão de Agricultura, eu disse que não é nem... Nós não estamos fazendo nenhuma vantagem, nós estamos cumprindo a nossa obrigação de proteger os produtores, já que outros países como a França, países da Europa, Estados Unidos, e mesmo aqui do Mercosul, os governos brigam para proteger os produtores. E nós queremos nem proteger, é evitar, queremos proteger também, mas evitar principalmente essa concorrência desleal. Então, por isso que esta investigação, que a gente não sabe quando termina, enquanto isso, nós vamos fazer esta lei e proteger os nossos produtores e o consumidor saber que tudo isso que está acontecendo, o produtor tendo massacrado, vai quebrar, não vai conseguir pagar as suas despesas e o consumidor também não viu isso na conta do supermercado. Por isso que o consumidor precisa nos ajudar nessa mobilização, você que tem deputado no seu estado, que não é do agro, que não é da agricultura, para nos ajudar, porque o consumidor, primeiro, essa matéria-prima importada, nós não temos segurança da garantia da qualidade dela. Eu falei, às vezes é leite em pó, às vezes é soro em pó. E o leite verde e amarelo produzido aqui nas nossas pastagens, para os nossos pequenos produtores, pequenos pecuaristas, nós temos certeza que é de qualidade, nós podemos garantir isso.
E, deputado Zé Silva, eu até ia chegar nesse ponto mesmo do consumidor. O senhor falou dessa concorrência desleal, acaba que esse leite em pó, esse soro de leite entra por um preço mais baixo, aqui vindo da Argentina, do Uruguai, aqui ele é reconstituído, utilizado muito na indústria aí de padarias, de quitandas, a questão do chocolate. A gente sabe da importância da proteção ao produtor do leite nacional, mas, por outro lado, isso não pode encarecer esses produtos lá na ponta para o consumidor, esses produtos que usam esse leite em pó reconstituído vindo desses outros países, principalmente países aqui do Mercosul?
Olha, Ana, eu posso assegurar para você que o consumidor, podemos garantir para o consumidor que o Brasil tem a capacidade de produzir, é a lei da oferta e da procura, e isso aconteceu em 2019, esse acordo do Brasil com o Mercosul, o presidente Fernando Henrique, quando fez esse acordo, ele colocou salvaguardas. O que é salvaguardas? Se tem um produto que um país vende para o outro, se eu tenho dúvida, se tem alguma prática irregular ou desleal, eu posso suspender. E eu, em 2019, o ministro Paulo Guedes retirou essas salvaguardas, deixou o Brasil à mercê de tudo isso que aconteceu. 2022, a inflação muito alta no eleitoral, muito parecido com o que está acontecendo com o petróleo agora, o governo federal resolveu fazer essa importação. Assume o novo presidente, quer colocar mais leite no mercado, mesmo fazendo uma série de medidas, como os programas do PA, ajudando as cooperativas, mas isso desequilibrou. Então, para o consumidor, ele pode ficar tranquilo que nós, impedindo através de uma lei a entrada desses produtos no Brasil, não terá impacto aumentando o preço para o consumidor. Se fosse verdade essa tese, com a entrada desse leite, o leite teria reduzido o seu preço na gôndola do supermercado, na mercearia ou na venda. E não foi o que aconteceu. Ou seja, tem alguém ganhando muito, alguém pagando o mesmo preço e alguém perdendo. Então, se eu pensar aí, três elos numa corrente, o consumidor está pagando o mesmo preço, no meio desse, o segundo elo no meio é quem está pegando esse leite, comprando ele barato para colocar toda essa utilidade que nós falamos aí de confeitaria, chocolate, etc. E quem está lá na base, que realmente produz esse produto, ele está pagando essa conta. Então, o que nós queremos é o seguinte, que haja justiça. O consumidor pague um preço justo, a indústria ela tem um produto de qualidade com preço justo e o produtor não ser o pagador da conta. Ele também tem que ter o respeito valorizado e ter também receber um preço justo para o produto que ele está produzindo. Então, esta lei busca esse equilíbrio. E esse equilíbrio é não quebrar o nosso produtor rural.
Exato. Bom, a gente está falando aqui, tem até números que foram levantados aqui pela nossa produção, deputado Zé Silva, pelo Ministério da Agricultura, e o senhor até já deu alguns desses números, mas só para quem está escutando e ouvindo, a gente tem uma dimensão, a gente está falando de mais de 34 bilhões de litros de leite produzidos por ano aqui no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas, 5, como o senhor falou, empregadas, muitas pequenas, médias propriedades, é um mercado grande, muita gente envolvida e que está, como o senhor falou, sofrendo essa concorrência aí a partir desses produtos que estão sendo importados. Agora, com a aprovação na Comissão de Agricultura desse projeto do senhor, o projeto já está lá na Comissão de Constituição e Justiça, e qual que é a expectativa para aprovação nessa próxima comissão, que com a aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça, em princípio, o projeto pode até seguir direto para o Senado, nem precisa passar pelo plenário, né?
Olha, eu já tinha procurado o caminho mais curto. Peguei assinatura de mais de 200 deputados, no final do ano passado, para ele ir ao plenário. Mas como ele é um projeto que não precisa ir até o plenário, ele passando na Comissão de Constituição e Justiça, pode ir direto para o Senado aprovar, vai para o Presidente da República sancionar. A expectativa é agora, até o final de abril, meados de maio, ser aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça. E para você ter uma ideia, o quanto que essa cadeia produtiva com essa é importante para o país, e eu falo que é o leite nosso de cada dia, mas é a renda sagrada de cada dia dos pequenos pecuaristas da agricultura familiar. E eu afirmei lá no dia que eu não acredito que nenhum deputado tenha coragem de votar contra esse projeto. Por isso eu tenho muita convicção de que esse projeto ele será aprovado na Comissão de Constituição e Justiça muito rapidamente. Há uma mobilização, uma união na Câmara dos Deputados, né? Que é uma frente parlamentar da agropecuária, que nós reunimos toda semana, colocamos as prioridades, esse é um projeto prioritário apoiado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, tem a Frente da Assistência Técnica, que são as ematérias do Brasil, eu tenho a honra de coordenar essa comissão, essa frente parlamentar, que também está mobilizando o Brasil inteiro, são mais de 5.300 escritórios de assistência técnica em todo o Brasil, então a nossa expectativa é muito boa de que até o meio do ano nós tenhamos uma lei protegendo aí esse elo da cadeia produtiva, que é tão fundamental que eu disse. Ele busca o equilíbrio, a justiça, e a justiça é apoiar, valorizar e que o produtor não pague para produzir o leite sagrado nosso cada dia.
Isso aí. Bom, deputado Zé Silva, até aqui no nosso chat que fica aberto nessa transmissão ao vivo, que o painel está pela rádio, pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, tem até ouvinte que já mandou aqui, né, elogiando aí o projeto, falando que é importante essa luta aí em torno dos produtores de leite de Minas Gerais, então tem até gente aqui já se manifestando a favor dessa proposta. Então, portanto, o deputado Zé Silva, que é autor desse projeto, que proíbe a importação, na verdade não proíbe a importação, ele proíbe que se utilize esse produto importado, esse leite em pó, esse soro de leite importado, e faça a reconstituição dele para outros usos aqui no país, o que tem prejudicado o produtor local de leite, produtor nacional de leite. Deputado Zé Silva, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia aí de trabalho para o senhor.
Obrigado, Ana, um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau. Agora, 8 horas e 18 minutos, outros internautas que mandaram aí mensagem, obrigada pela participação, o Getúlio, que diz que está falando lá de Presidente Vargas na Bahia, o Túlio, na verdade, o Túlio está falando de Presidente Vargas na Bahia, mandando mensagem, e outros ouvintes aí, obrigada pela participação. Agora, 8 horas e 18 minutos... E a gente vai falar agora de regulamentação de trabalho por aplicativo. Vou lembrar você, tem um projeto em discussão, numa comissão especial aqui da Câmara, que está tratando da regulamentação do trabalho por aplicativo, e aí tanto quem faz o transporte de passageiros, quanto também quem faz entrega por esses aplicativos. É uma longa discussão, isso vem sendo discutido também pelo governo, esse debate está intenso aqui na Câmara, e o relator desse projeto, o deputado Augusto Coutinho, apresentou uma nova versão do seu parecer, e o presidente Hugo Mota presidente aqui da Câmara disse que esse projeto deve ser votado na próxima semana. Quem tem mais informações sobre esse novo relatório do deputado Augusto Coutinho é a repórter Maria Neves.
O relator do projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos no Brasil, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, apresentou um novo parecer com alterações principalmente nas regras de contribuição das empresas para a Seguridade Social. Uma das mudanças foi a retirada do texto de uma contribuição de 2% sobre a remuneração dos trabalhadores para cobertura de acidentes de trabalho. Com essa nova versão, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, acredita que o projeto será votado na próxima semana. Pela proposta, as empresas que operam aplicativos de transporte deverão contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Previdência Social. Esse salário corresponde a 25% da remuneração bruta recebida pelo motorista. Anteriormente, a contribuição patronal poderia ser menor caso a empresa cobrasse uma taxa de serviço inferior a 20% dos motoristas. O texto apresentado limita a taxa de serviço que as operadoras de aplicativos podem cobrar dos trabalhadores a 30% do valor pago pelos usuários. O relator também prevê a possibilidade de cobrança de um valor fixo mensal acrescido de uma taxa de serviço que, nesse caso, não poderá ultrapassar 15% do valor cobrado do passageiro. Quanto aos direitos dos motoristas, a principal mudança foi a retirada da proposta do tempo máximo que o trabalhador pode ficar conectado ao aplicativo, que seria de 12 horas. O texto também torna facultativa a oferta de pontos de apoio aos motoristas pelas empresas. Mesmo com as alterações, o relator Augusto Coutinho ressalta que o projeto cria uma série de garantias para os motoristas de aplicativos.
O trabalhador, ele vai ter uma previdência e vai ser uma previdência que para ele vai custar muito pouco. Para você ter uma ideia, a cada R$1.000 que ele tiver de apurado, ele vai pagar R$20 para a Previdência Social. Ele vai ter um seguro de acidentes, ele vai ter um seguro de vida, de morte, ele vai ter a transparência do algoritmo e da plataforma com ele. Ele vai ter a condição de poder recusar e não ser penalizado pela plataforma.
A contribuição do motorista para a Previdência será cobrada sobre 25% da remuneração bruta recebida por ele. A alíquota aplicada será de 5% sobre esse valor. Assim como já estava previsto no relatório anterior, as empresas serão obrigadas a contratar um seguro no valor mínimo de R$120.000 por trabalhador. A apólice deverá cobrir aspectos como assistência médica e emergencial, assim como invalidez permanente e morte. Para os motoristas de aplicativos que trabalham com transporte de mercadorias, o texto prevê duas formas de remuneração, por serviço ou por tempo trabalhado. No caso de serviço, o trabalhador terá direito a uma remuneração mínima de R$ 8,50 para corridas de até 3 quilômetros, quando utilizar carro, ou 4 quilômetros se o transporte for realizado a pé, de bicicleta, moto ou triciclo. No caso de prestação de serviço por tempo trabalhado, a remuneração por hora deverá ter como base o valor de 2 salários mínimos. O texto ainda mantém a previsão expressa de que os trabalhadores por aplicativo são autônomos e a prestação do serviço não configura vínculo empregatício com as empresas que operam as plataformas de transporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora, 8 horas e 23 minutos, vou trazer mais participação aqui dos nossos ouvintes que estão mandando mensagem pelo canal da Câmara no YouTube. O chat fica aberto lá enquanto a gente estiver nessa transmissão ao vivo. A gente vai junto até às 9 horas da manhã. O Fernando mandou aqui pedindo informações sobre o projeto de lei 502 de 2024. Esse projeto é o projeto que cria o Estatuto para as Guardas Civis Patrimoniais Municipais. Fernando, só lembrando a você, você está perguntando como é que está a expectativa de votação desse projeto lá no Senado. Ele já foi aprovado aqui pela Câmara, é um projeto que prevê, portanto, o Estatuto Geral das Guardas Civis Patrimoniais Municipais, que é quem faz ali a proteção de bens públicos nos municípios, como prédios, praças, hospitais, museus. A aprovação na Câmara foi no fim ali, do ano passado, depois tem todo um processo para encaminhar para o Senado, e lá no Senado ele ainda está aguardando despacho para saber como é que vai ser a tramitação, a análise desse projeto lá pelas comissões no Senado Federal. Então, portanto, a gente aguarda aí como é que vai ser essa tramitação no Senado, está aguardando despacho lá. Também a gente tem outras informações aqui, participação de ouvinte comentando a entrevista há pouco que a gente fez com o deputado Zé Silva em relação ao projeto que foi aprovado nesta semana pela Comissão de Agricultura da Câmara e que prevê ali restrição ao uso do leite em pó, soro de leite importado, que chega aqui no país, é reconstituído ali, ele misturado com água e é utilizado na indústria de laticínios, em padarias, só que isso tem prejudicado o produtor nacional. Tem tanto internauta mandando mensagem de apoio em relação a essa proposta, quanto outros internautas falando aí que criticando essa questão ali em relação a essas restrições. Então fica aí também a opinião dos dois lados de ouvintes que estão mandando mensagem para a gente. Agora, 8 horas e 25 minutos. E eu trago para você informações sobre outro projeto que avançou nesta semana aqui na Câmara. Foi na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Foi aprovado lá um projeto que ele prevê mais recursos para o combate a fraudes financeiras contra pessoas que têm 60 anos ou mais. Esse é um problema sério. A gente teve entrevista nessa semana aqui no painel eletrônico, inclusive, com o representante da Serasa, falando desse endividamento que tem aumentado entre os idosos e muitas vezes aumentado por conta de fraudes. Fraudes na hora de pegar empréstimos, fraudes no uso dos nomes. Então, esse projeto visa combater essas fraudes financeiras contra idosos. E aí eu conversei com a relatora dessa proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Flávia Moraes, que explicou os detalhes desse projeto, da forma como ele foi aprovado na comissão. E eu convido você agora a acompanhar essa entrevista. O aumento expressivo de fraudes digitais contra idosos tem sido alvo de preocupação dos governos, de especialistas, de parlamentares e da própria população. Em 2024, mais de 72 mil fraudes financeiras contra pessoas acima de 60 anos foram registradas pelo Disque 100, evidenciando a escalada de crimes virtuais que exploram fragilidades digitais desse público. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que cria um fundo e que trata ali na legislação justamente de recursos para ampliar o combate à violência financeira, abusos patrimoniais e fraudes contra pessoas idosas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a relatora dessa proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que já está com a gente aqui no painel eletrônico. Deputada Flávia Moraes, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar mais uma vez com vocês.
Prazer é nosso, deputada. Bom, esse relatório da senhora que foi aprovado nesta semana pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, ele faz ali mudanças em relação ao projeto original. A gente lembra, o projeto original, que foi apresentado pelo deputado Marcos Tavares, ele previa a criação de um fundo específico, um fundo nacional específico chamado Protege 60+, justamente para combater a violência financeira contra idosos. A senhora coloca esse tema dentro de um fundo que já existe e dentro da legislação, mas sem perder o foco, de fato, na ampliação de recursos para o combate a esse tipo de violência, não é isso?
Exatamente, justamente para que a gente possa não ter uma sobreposição de legislação, de fundo, de fontes de recursos, para que a gente possa unificar tudo isso, respeitando o que está previsto no Estatuto do Idoso, o Fundo de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que já tem até lei aprovada para captação de recursos, para além da destinação desse recurso, mas a captação de recursos através de incentivos fiscais. Então, com isso, a gente consegue potencializar mais o financiamento dessas ações propostas de forma muito inteligente pelo deputado Marcos Tavares, para a proteção e defesa dos idosos, principalmente em relação à violência financeira. é um dos tipos de violência mais recorrentes, situação de violação de direitos que acontece com os idosos do nosso país. Nós precisamos realmente fazer esse enfrentamento e, através de campanhas de conscientização, de capacitação dos agentes financeiros, que nós vamos poder, também da rede de proteção, as delegacias especializadas, a defensoria, que nós vamos poder realmente fazer um cerco em relação a essa violação de direitos.
Pois é, essa é uma novidade que... Claro, estava já indicada ali no projeto do deputado Marcos Tavares e está no relatório que foi aprovado da senhora na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é a capacitação de agentes financeiros para identificar esses indícios de abuso, de exploração financeira e patrimonial contra idosos. E aí, falando das instituições, falando de cartórios, como é que a senhora acha que isso... Por que da importância de ter essa capacitação também e de uma rede capacitada para identificar esses abusos e essa exploração e também fraudes contra idosos na questão financeira?
Para além da identificação, até a obrigação de comunicar às autoridades, né, responsáveis, e a intenção é justamente criar uma rede de proteção ainda maior para esses idosos. Essa capacitação ela vai permitir que aquele agente, que agente financeiro, aquela pessoa que está ali de frente a frente com a pessoa idosa, possa detectar essa situação e possa ajudar, apoiar, né? Nós sabemos muitas vezes da vulnerabilidade, é por isso que essas fraudes acontecem justamente com esse público-alvo, e é importante que a sociedade, principalmente as instituições, estejam preparadas para identificar, para proteger, para apoiar através dos órgãos competentes para isso, né? Então é importante que esse assunto seja colocado de forma muito clara para as pessoas que estão no dia a dia, que são atores, que estão ali acompanhando, recebendo, atuando, principalmente nas situações financeiras, né, de ação financeira da pessoa idosa. Então, a gente tem aí os bancos, as empresas de crédito e tantas outras situações em que os nossos idosos estão sofrendo violência, né, a questão também dos meios digitais. A gente precisa chegar também para proteger e responsabilizar, né, a falta de segurança que existe muitas vezes para que eles possam atuar, e tudo isso com campanhas, com a conscientização, com mais informação, com certeza nós vamos conseguir coibir.
E aí, deputada Flávia Moraes, até eu trago aqui um elemento. Eu fiz uma entrevista aqui essa semana no painel eletrônico com uma representante do Serasa, que fala aí da explosão do endividamento no país, e o levantamento da Serasa chama a atenção para essa questão também dos idosos, que muitas vezes são alvos de mais fraudes nessa questão de empréstimos. E a gente viu isso até na CPMI do INSS, de fraudes na questão do empréstimo consignado com recursos da aposentadoria. Às vezes há fraudes com a participação, inclusive, infelizmente, da própria família. E as campanhas nesse sentido, os próprios idosos, eles têm que ter essa ampliação de rede realmente, né? Porque isso também está gerando um endividamento grande dessa faixa etária da população.
Exatamente, isso é recorrente, e hoje existe no Estatuto do Idoso uma limitação do endividamento do idoso. Então, a instituição financeira, antes de conceder um empréstimo, ela tem que verificar a capacidade de endividamento, que não pode ultrapassar 30% da renda do idoso. Infelizmente, muitas instituições não fazem essa verificação e vão concedendo empréstimos em cima de empréstimos para a mesma pessoa idosa. Muitas vezes, como você falou, incentivados ali pela família, e o idoso acaba que tem aquela sensibilidade, aquela preocupação de cuidar da família, e muitas vezes ele tem aí quase que toda a sua renda comprometida, muitas vezes ficando com dificuldade de adquirir até alimentos para sua própria subsistência. Então, a gente tem situações aí muito tristes, de violência financeira contra a pessoa idosa, muitas vezes de quem deveria estar cuidando deles, e a gente tem uma preocupação muito grande. Quando você fala do endividamento geral da população, a gente sabe que essa ocorrência ela vai estourar muitas vezes ali, é na aposentadoria do idoso da família, é ali que vai muitas vezes ser buscado ali o pagamento dessas dívidas da família, né? Então é preciso preservar isso, cuidar disso, trazer aí uma proteção do Estado para que esse nosso idoso possa garantir a sua alimentação, a sua dignidade, seus medicamentos, para que ele não possa aí passar privações.
Voltando mais especificamente ao projeto aprovado nessa semana, deputada Flávia Moraes, o relatório da senhora também, que foi aprovado, claro, prevê mudanças no Estatuto da Pessoa com Deficiência para também haver o desenvolvimento e a implementação de tecnologias assistivas, sistemas de alerta para prevenção de fraudes contra pessoas com impedimentos sensoriais ou cognitivos, claro, além também dos próprios idosos. Então, há essa preocupação também de pessoas que têm ali algum comprometimento do seu entendimento cognitivo, que elas também não sejam lesadas por esses golpes financeiros.
Exatamente. As plataformas têm toda a condição de fazer essa identificação, de alertar as pessoas com deficiência e, dentre elas, os idosos, né? E a gente sabe da importância desse filtro, né? Para que essas pessoas não encontrem na facilidade da internet a facilidade para sofrerem golpes, para serem enganadas e ficarem aí com prejuízo financeiro muito grande numa fase da vida onde eles devem ter aí toda a segurança, onde eles devem ser protegidos e cuidados.
Por fim, deputada, acho importante a gente também colocar para quem está acompanhando a gente nessa entrevista que a proposta aprovada prevê ali punição, né, uma mudança no Estatuto da Pessoa Idosa para que quem pratique essa vantagem ilícita em prejuízo de pessoa com idade igual ou superior a 60 anos mediante fraude, abuso de confiança, manipulação, uso de meios eletrônicos, bancários, digitais ou quaisquer outros meios que levem ao erro, que essa pessoa tem ali a pena de 4 a 8 anos de reclusão mais multa e que se o agente ainda for parente da vítima, seu representante legal, tutor, curador, essa pena aumenta para 5 a 10 anos de prisão e multa. Importante também deixar claro, então, que a punição vai ser maior para quem praticar essas fraudes.
Exatamente, o aumento da pena, ele vem justamente deixar muito claro que esse crime é um crime grave, que praticar violência, abuso financeiro contra a pessoa idosa é, com certeza, uma crueldade muito grande, tem uma gravidade reconhecida por lei e, por isso, a penalidade, né? Então, nós acreditamos que esse crime precisa ser coibido tanto através da prevenção, das informações, dos alertas, de toda uma rede de proteção, mas também através da punição daqueles que praticam, né, até hoje, esse tipo de abuso financeiro contra a pessoa idosa.
Isso aí, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, deputada que relatou essa proposta aprovada nesta semana pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, possibilitando mais recursos para coibir esses crimes de violência financeira contra idosos, também aumentando penas, prevendo aí questão também de capacitação de agentes financeiros, de quem recebe esse idoso, evitando essas fraudes. Deputada Flávia Moraes, foi o primeiro passo a aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ainda tem mais duas comissões e o plenário, mas a expectativa da senhora e de quem participou aí de toda essa construção para aprovação nessa semana é que o tema possa caminhar rapidamente?
Nós acreditamos que sim, foi aprovado por unanimidade na comissão, é um tema que tem um apelo muito forte e que toda a sociedade fica indignada, né, com esses atos lesivos contra o patrimônio, contra a vida financeira dos idosos. Então, eu acredito que em breve a gente terá essa lei aprovada e com certeza mais instrumentos para que nós possamos enfrentar a violência financeira contra a pessoa idosa.
Muito obrigada mais uma vez, deputada Flávia Moraes, pela entrevista. Um ótimo dia para a senhora.
Para você também, Raquel.
Agora, 8 horas e 38 minutos, participação aqui do Paulo Andion pelo chat, comentando esse projeto aí aprovado e que teve a entrevista com a deputada Flávia Moraes sobre mais recursos para o combate a fraudes financeiras contra idosos. Obrigada pela participação, Paulo. Falando ainda de combate à violência, eu trago agora um destaque colocado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, nas suas redes sociais, falando de 3 novas leis que ampliam o combate à violência contra a mulher. O deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, falou aqui, postou o combo de quinta. Em todos os dias do ano, a Câmara dos Deputados é uma aliada no combate à violência contra a mulher e ontem o presidente Lula tornou lei 3 projetos aprovados na Câmara. E aí o presidente Hugo Mota cita essas 3 novas leis com base em projetos aprovados aqui pelos parlamentares. Um deles coloca ali o uso da tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres. O outro projeto tipifica o crime de vicaricídio, que é a violência praticada contra parentes para atingir a mulher. E o terceiro projeto, que agora é lei, ele cria o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência às Mulheres Indígenas. E aí diz o presidente Hugo Mota: sei que ainda muito para avançar e vamos seguir trabalhando para isso. As brasileiras têm direito a viver sem medo, com liberdade e toda autonomia. Portanto, o presidente Hugo Mota nas suas redes sociais destacando essas 3 novas leis que tratam do combate à violência contra a mulher e que se tornaram leis a partir da aprovação feita tanto pelos deputados quanto pelos senadores. Agora, 8 horas e 40 minutos, ainda falando aí de questões relacionadas à Câmara e o presidente também da Casa. O presidente Hugo Mota, ontem em entrevista à imprensa, confirmou que a proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1 vai ser tratada aqui na Câmara realmente como uma proposta de emenda à Constituição e não como projeto de lei. Falou da questão da regulamentação do trabalho por os aplicativos e disse ainda que a aprovação da proposta sobre garantia de recursos para assistência social não impacta a questão fiscal. Vamos acompanhar na reportagem do Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta que garante recursos federais mínimos para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, não impacta a questão fiscal no país. Segundo ele, recursos podem ser cortados de outras áreas, mas não da assistência social. Mota destacou que o texto está em discussão há quase 10 anos na Câmara. O presidente concedeu uma entrevista ao jornal da CBN nesta quinta-feira. Mota discordou que a constitucionalização dos recursos para assistência social engessa ainda mais o orçamento público. Segundo ele, esse engessamento já vem acontecendo há décadas e não seria a falta da votação da proposta que resolveria o problema fiscal do país.
Um assunto que fala para as pessoas que mais precisam, para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, é que nós temos que, nesse momento, fazer essa priorização. Nós temos áreas como a assistência social, a segurança pública, que demandam mais investimentos. Nós não vamos resolver os problemas dessas famílias se nós não colocarmos uma parte do orçamento na ponta para chegar a quem mais precisa. Nós temos um sistema que está claudicando. Hoje a assistência social no Brasil, ela passa por uma grave escassez de recursos. E essa escassez, ela se dá numa área que as pessoas não podem mais esperar, que as famílias vivem numa situação que, se não tiver o recurso, se não tiver a condição de acolher, nós vamos deixar essas pessoas no limbo. Então, eu entendo que isso, sim, é prioridade. E dá para se cortar despesa em outros lugares, mas na área da assistência social, não.
A proposta com recursos para assistência foi aprovada em primeiro turno nesta quarta-feira. O segundo turno ficou para a próxima semana. Na entrevista, o presidente Hugo Mota também foi questionado sobre a pauta da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Ele afirmou que o caminho decidido pela Câmara foi pela tramitação via proposta de emenda à Constituição e voltou a dizer que a ideia é que o texto seja analisado pelo plenário em maio. Para o presidente, esse caminho garante uma discussão mais equilibrada do tema.
O trabalho do Congresso Nacional acerca de matérias importantes e estruturantes, como é a proposta que trata da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1, se dá no âmbito daquilo que nós decidimos ser o veículo legislativo correto e adequado para se fazer uma discussão tão abrangente, impactante e, na minha avaliação, justa como essa. Nós já escolhemos o caminho, é por projeto de emenda à Constituição, é por PEC que se dará a tramitação na Câmara dos Deputados.
A proposta sobre a escala 6x1 está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, precisa passar por uma comissão especial e por dois turnos de votação no plenário, com votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados. Mota também reafirmou que a votação do projeto que regulamenta o direito dos trabalhadores por aplicativo está prevista para a próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora, 8 horas 43 minutos. E essa proposta citada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação a mais recursos para assistência social, foi um dos destaques das aprovações da Câmara nesta semana, uma semana também que tratou de seguro-defeso e de regras de transição no momento ali de mudanças de governo. Eu conversei com o repórter Antônio Vital sobre como é que foram esses debates e votações na semana e te convido a acompanhar o resumo da semana.
Resumo da semana.
O plenário da Câmara nessa semana votou uma série de propostas e muitas ligadas diretamente a questões sociais, como a garantia de recursos permanentes para assistência social. Para saber mais como é que foram essas votações, os debates, as polêmicas, já está comigo aqui nos nossos estúdios o nosso repórter de plenário, Antônio Vital. Vital, muito bom dia, tudo bem?
Bom, Raquel, olá, quem nos ouve pela Rádio Câmara, quem nos assiste pelo YouTube, pela Telecâmara.
E aí, Vital, a gente tem como destaque essa semana a proposta de emenda à Constituição da Assistência Social, chamada PEC do SUAS?
Essa proposta, ela tramita desde 2017, ou seja, tem alguns anos.
Quase 10 anos.
Hein? Isso. E foi objeto de uma grande campanha por parte do assistentes sociais, pessoal que trabalha nessa área no país todo, né? Não só do governo federal, estados e municípios. O que essa proposta faz, a grosso modo? Ela aumenta, ela faz com que estados, governo federal e municípios sejam obrigados a direcionar 1% da receita corrente líquida para essa área da assistência social, que é prevista dentro do SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Isso não tem a ver, por exemplo, com Bolsa Família, nem com o programa de renda mínima. Esses gastos são aqueles que, por exemplo, você vê a população de rua que tem que ir para algum abrigo, para você fazer uma assistência imediata para essa população muito pobre que precisa de assistência. Então, aumentando de 1%, o que é, primeiro, vamos explicar o que é receita corrente líquida, né?
É isso que eu ia comentar com você, porque nem todo mundo sabe, a gente fala esses termos assim, né, orçamentários.
Quando o governo federal, estados e municípios, se você somar tudo que arrecada em impostos, aí você vai ainda desconta desse total do que é arrecadado em impostos, aquelas despesas, por exemplo, com transferências obrigatórias do governo federal para os municípios, pagamento, por exemplo, do Fundeb, né? Então você tira esses gastos que são obrigatórios e aí o que sobrar é a receita corrente líquida. Esse projeto obriga que esses gastos, que 1% de toda essa receita corrente líquida seja empregado no sistema de assistência social do país. O projeto dá um prazo de 3 anos para o governo federal chegar a esse 1%. Então, é um aumento escalonado que o governo federal, em 3 anos, vai chegar a esse 1%. Isso vai aumentar, hoje se gasta mais ou menos uns 3 bilhões de reais, vai chegar a 15 bilhões de reais. Agora, já para os estados e municípios, isso já passa a ser de obrigação imediata. O que acontece? Foi aprovado apenas o primeiro turno, a pedido do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Então, já a princípio está marcado para a semana que vem, o segundo turno, não sei se todo mundo sabe, mas quando você faz uma alteração na Constituição, é preciso que tanto a Câmara como o Senado aprovem isso em 2 turnos de votação, com quórum qualificado, com quórum 2/3.
Foi aprovado. São 3/5. Né? São 308 votos, no mínimo, votos dos 513.
Ontem foi aprovado por muito mais do que isso. Né? Teve poucos votos contrários, porque houve uma campanha muito grande, como eu falei, do pessoal de assistência social. Inclusive, estavam presentes nas galerias do plenário, quando foi aprovada essa proposta. Foi feito um acordo na hora da votação, porque o projeto, na verdade, ele previa que em 2 anos o governo federal teria que chegar a esse 1% de aumento de investimento nessa área. Foi feito um acordo para que fosse votado o texto aprovado na comissão especial que já tinha aprovado essa proposta, que aumentava para 3 anos. O governo concordou com a aprovação em primeiro turno, porém pediu um prazo para o segundo turno. Alguns deputados achando que pode ser que o governo proponha ainda uma flexibilização um pouco maior, uma regra de transição um pouco maior para o governo chegar a esse 1%. Porém, foi aprovado com grande maioria, E houve críticas do plenário, principalmente deputados do Novo, do Missão, de alguns deputados da oposição, dizendo que você vincular, criar despesas obrigatórias não resolve o problema. Né? Deram até, inclusive, exemplos de outros países em que a assistência social é considerada melhor que a do Brasil, em que não há esse tipo de vinculação. Porém, a maior parte dos deputados, e principalmente tem muitos deputados que foram secretários de Estado da área de assistência social, argumentaram o seguinte: quando existe alguma necessidade de corte orçamentário, né, para respeitar, por exemplo, limite de gastos, arcabouço fiscal, etc., a primeira área sempre cortada é a da assistência social. Então, o que os defensores das propostas argumentam é que você deixar isso na Constituição, essa obrigação, você garante a perenidade desse tipo de assistência. E é isso que está em jogo aqui, vamos ver o que acontece no segundo turno.
E aí é uma assistência às pessoas, como você disse, né, Vitaz, mais vulneráveis.
Exatamente.
População em situação de rua, ou que tem alguma dependência com entorpecentes, com drogas, ou que tem uma dificuldade mesmo de questões de violência, são os CRAS, são os CREAs. É uma assistência, assim, bem delicada mesmo. Isso. E que pessoas precisam muito. É uma discussão e tanto. É. A gente sabe que teve discussão também muito grande em relação a outra população que muitas vezes é vulnerabilizada, que são os pescadores tradicionais. E aí tem uma medida provisória que teve a votação concluída nessa semana pela Câmara e pelo Senado, que ela traz mudanças nas regras do seguro-defeso. Né?
Vamos explicar primeiro o que é o seguro-defeso. O seguro-defeso é uma espécie de seguro-desemprego que é pago aos pescadores artesanais naquela